está entrando no ar. União é Notícias. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia.
Boa tarde, está no ar a segunda edição do União é Notícia. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio de 2017. Estamos no outono brasileiro. Temperatura na casa dos 18,3 graus, umidade relativa do ar 80%, ventos a 3 km por hora e nível do Rio Iguaçu às 11 horas, 1,80 m. Apresentação Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica e mesa de som Gilson J. Júnior. Unidade móvel Ricardo Silveira. Reportagens Vanessa Stenzel e Jair Piloto Nunes. Departamento comercial Marcelo Rodrigo Maltauro. Supervisão e gerência Andrews Batista. Direção geral Kaique Agostini. União é Notícia, segunda edição, um oferecimento de Erwin Larsen. Tudo para sua construção, Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
A instabilidade atmosférica aumentou durante esta madrugada entre o Paraguai e o nordeste da Argentina. A nebulosidade formada avança em direção à fronteira do oeste do Paraná, causando chuvas. A previsão do tempo agora à tarde para a União da Vitória é de pancadas de chuvas isoladas e à noite chuvas isoladas. Temperatura máxima de 21 graus para hoje. Amanhã mínima de 9, máxima de 19 graus, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. Na sexta-feira, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. A partir da tarde, mínima de 10, máxima de 22 graus. Sábado, pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, mínima de 10 e máxima de 22 graus. No domingo, nebulosidade variável, não chove, mínima de 12 graus e máxima de 22 graus.
União é Notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, 3 minutos, por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar ontem o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Governo monta operação de guerra para votar hoje o texto final da reforma da Previdência na comissão especial que discute o tema na Câmara dos Deputados. Ministério Público do Paraná abre inquérito para investigar Câmara de Vereadores de Paranavaí, no noroeste do Paraná. Funcionários do Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios de União da Vitória estão em greve. Polícia recupera motocicleta furtada em Paulo Frontin. Essas e outras a partir de agora no seu União é Notícia, segunda edição. Boa tarde, já estamos no ar.
União é Notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 4 minutos. Boa tarde, Carlos Williams.
Muito boa tarde, Álvaro. Boa tarde, ouvintes. E é hora de informação. Meio-dia, 4 minutos.
Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar ontem o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Condenado 2 vezes na Operação Lava Jato, o petista está preso em Curitiba desde agosto de 2015.
Votaram a favor da soltura de Dirceu os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Votaram contra Edson Fachin, relator da Lava Jato, e Celso de Mello.
Com a decisão, a segunda turma acolheu o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Dirceu para revogar a ordem de prisão decretada pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Jato na primeira instância da Justiça Federal.
Agora, o STF deverá enviar um mandado de soltura a Moro, a quem cabe comunicar a decisão ao Complexo Médico Penal de Pinhais, onde o ex-ministro está encarcerado.
Os ministros recomendaram a Moro que adote medidas alternativas à prisão, como monitoramento por tornozeleira eletrônica, que evitem risco de cometimento de novos crimes.
Caberá ao juiz definir tais medidas, também que podem incluir proibição de contato com outros investigados e se apresentar periodicamente à justiça.
Em duas sentenças de Moro, Dirceu foi condenado a mais de 31 anos de prisão por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Mas, antes disso, ele já estava cumprindo prisão preventiva, sem prazo determinado, desde agosto de 2015, sob a alegação de que havia risco de cometimento de novos crimes.
O entendimento do STF, no entanto, é que já não há risco de cometimento de novos delitos e que agora a prisão só poderá ser efetivada se Dirceu for condenado na segunda instância, no caso, em um julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que ainda não tem data para acontecer.
Um pedido de liberdade antes do julgamento definitivo na segunda instância já tinha sido negado pelo próprio tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
No ano passado, o ministro Teori Zavascki, que era relator da Lava Jato no STF, também negou a soltura do ex-chefe da Casa Civil.
No pedido de liberdade, a defesa do José Dirceu negou a acusação de que vários pagamentos efetuados por empreiteiras à empresa de consultoria do ex-ministro fossem propina.
O criminalista Roberto Podival alegou aos ministros do STF que mesmo os pagamentos realizados após o julgamento do Mensalão do PT se referiam a serviços de consultoria prestados anteriormente.
Sobre a possibilidade de Dirceu atrapalhar as investigações, Podival disse que a vida do ex-ministro já foi devassada e que a coleta de provas nas ações que responde já foi encerrada.
O criminalista destacou ainda que quando o petista foi preso, aguardou em casa sem apresentar qualquer risco de fuga.
O advogado também rechaçou a acusação de que o ex-ministro tenha voltado a delinquir após sua condenação no Mensalão do PT, citando uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, que concedeu o perdão da pena de Dirceu por ausência de falta grave.
Por fim, o advogado afirmou que a apresentação de uma nova denúncia nesta terça-feira pelo Ministério Público seja talvez uma tentativa de intimidar a defesa e o próprio STF.
Segundo o advogado, os procuradores já tinham as informações sobre o caso há pelo menos 2 anos, mas decidiram apresentar a nova acusação justamente na data de julgamento do habeas corpus.
Representando o Ministério Público favorável à prisão, o subprocurador-geral da República, Edson Oliveira de Almeida, lembrou da acusação de que José Dirceu tinha antecedência política sobre o ex-diretor de serviços da Petrobras, Ricardo Duque, citando diversos pagamentos de empreiteiras supostamente beneficiadas em contratos com a diretoria.
O subprocurador-geral da República disse haver jurisprudência consolidada na Corte de que não é razoável supor que baste uma condenação em primeira instância para fazer cessar a prisão preventiva.
Os procuradores da República, que atuam na Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, afirmaram na manhã desta terça, em entrevista coletiva na capital paranaense, que decidiram antecipar a apresentação de nova denúncia contra Dirceu devido ao julgamento do habeas corpus do petista.
Coordenador da Força-Tarefa, o procurador Deltan Dallagnol, disse aos jornais que a eventual liberdade do ex-ministro representa um grande risco à sociedade.
De acordo com o Ministério Público Federal, Dirceu recebeu R$2.400.000 em propinas antes, durante e depois do julgamento do Mensalão do PT.
Em entrevista coletiva concedida na capital paranaense para apresentar a nova denúncia contra Dirceu, os procuradores da República mostraram que os últimos depósitos de propina ocorreram depois da prisão de Dirceu, ordenada pelo Supremo por conta da condenação no julgamento do Mensalão do PT em 2013.
De acordo com o Ministério Público Federal, os pagamentos ao ex-ministro só cessaram com a prisão do dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, em 2014.
Um dos delatores da Lava Jato, o empresário, contou que Dirceu ofereceu ajuda para inserir a empreiteira em países da América Latina e na Espanha, porque tinha acesso político à cúpula dos governos. mesmas.
Ao final do julgamento desta terça, em Sanremo, o ministro Gilmar Mendes criticou o anúncio da nova denúncia do Ministério Público Federal no Paraná, no mesmo dia em que o STF julgaria o pedido de liberdade. Boa tarde, meio-dia, mais 10 minutos.
Continuamos falando da repercussão da decisão do STF em soltar o petista José Dirceu, envolvido na Operação Lava Jato.
Advogados de presos na Lava Jato em Curitiba devem levar ao STF pedidos de extensão da decisão que beneficiou José Dirceu e seus clientes.
O advogado de Renato Duque, Figueiredo Basto, deverá levar nos próximos dias o caso do seu cliente ao STF.
E o defensor dos réus, como José Carlos Bunlai, também solto pela segunda turma, Eduardo Carvalho, foi irônico ao comentar a soltura de Dirceu.
Ele disse que se a função do STF é cumprir a Constituição, as pessoas não podem se surpreender com a coisa quando dessas acontece.
A tendência de libertação de presos sem dupla condenação da segunda turma do Supremo foi tratada nos bastidores da Força-Tarefa e da Justiça como o mais duro golpe contra a operação.
Em sua página do Facebook, o coordenador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, disse ter faltado coerência aos ministros do STF e argumentou considerar que a prisão é um remédio amargo, porém necessário para proteger a sociedade contra o risco da recidiva ou mesmo avanço da perigosa doença exposta pela Lava Jato, numa referência à corrupção.
Nos bastidores da Lava Jato, ao não reconhecer o risco de continuidade delitiva de Dirceu, apesar dos indícios de que ele recebeu propina no período em que estava preso no Mensalão, os ministros da segunda turma também abriram caminho para a libertação de outros réus, como o ex-deputado federal Eduardo Cunha e o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci.
A capacidade de articulação dos dois acusados em prol de supostos atos de corrupção e o risco de novamente se tornarem peças influentes no jogo político, ainda que de bastidores, faz com que os investigadores temem o sucesso da investigação sobre corrupção em alto escalão.
Procuradores e o juiz Sérgio Moro negam com frequência que o objetivo das prisões seja forçar delações premiadas.
Mas admitem que a pressão de prisões que entendem ser justificadas é resposta à sensação de impunidade envolvendo crimes de colarinho branco, além de elemento a favorecer uma mudança de atitude de acusados frente aos crimes de corrupção.
Cunha é um dos principais caciques do PMDB e já foi identificado como articulador de propina para seus pares no partido.
Palocci é apontado como intermediário de recursos que teriam fiscalizado o ex-presidente Lula e homem que detém informações sobre relações pouco republicanas da elite econômica do país.
Quando advogados acusam a Força-Tarefa de manter prisões para forçar delações, procuradores argumentam que a maior parte dos 155 acordos celebrados em 3 anos foram realizados por réus soltos.
A diferença do atual momento no entendimento da Lava Jato é o novo contexto político, onde ainda ecoam diálogos gravados do líder do governo, senador Romero Jucá, sugerindo um pacto para estancar a sangria representada pela operação.
Nos mesmos áudios, que são objeto da ação da Justiça, Jucá menciona a construção de eventual governo Temer, de um pacto nacional com o Supremo, contudo, em nome deste propósito. Bom almoço para você. Dia mais 14 minutos.
O governo montou uma operação de guerra para votar nesta quarta-feira o texto final da reforma da Previdência na comissão especial que discute o tema na Câmara dos Deputados.
Para garantir a vitória, o Palácio do Planalto atuou em várias frentes. Começou a punir os deputados infiéis com as exonerações de indicações políticas, liberou emendas e escalou a tropa de choque comandada por ministros, líderes governantistas dos partidos e parlamentares alinhados para fazer um corpo a corpo com todos os membros da base que integram a comissão.
Também estão previstas algumas concessões pontuais.
Outra estratégia do governo para aprovar a reforma da comissão especial é a substituição de parlamentares.
O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, por exemplo, será trocado pelo líder do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli.
O deputado foi atendido com as concessões de benefícios assistenciais, LOAS, pagos a idosos e deficientes de baixa renda, mas ainda resiste em votar com o governo. Segundo uma fonte, os parlamentares da base que continuarem indecisos serão substituídos.
Além disso, o governo preencheu com deputados aliados uma vaga que era do PR na comissão e outra do PEM.
Agora são 37 membros, com 23 a 25 votos favoráveis à reforma.
Para agradar a bancada ruralista, o governo decidiu editar na terça-feira uma medida provisória que permitirá o refinanciamento de dívidas dos agricultores com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural, em torno de 10 bilhões de reais em até 180 meses, dando juros e multas.
Também nesta quarta-feira, antes da votação, o Planalto deverá ceder ao lobby da Polícia Legislativa, que pede as mesmas regras de aposentadoria dos policiais federais, com idade mínima de 55 anos, homens e mulheres.
O ajuste do relatório estava sendo acertado entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o relator da reforma, deputado Arthur Maia.
Outro objetivo do governo com a medida é acalmar os grandes produtores que sofreram uma derrota envolvendo o Fundo Rural no Supremo Tribunal Federal.
Em março deste ano, a Corte reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição do empregador rural, pessoa física, ao fundo.
Ele é calculado sobre 2% da receita bruta proveniente da comercialização da produção.
A decisão do STF tem repercussão geral sobre 15 mil processos que estavam suspensos aguardando posicionamento.
Os recursos do Fundo Rural são destinados ao financiamento da Seguridade Social.
A bancada ruralista tentou negociar com o governo um perdão para as dívidas, mas a equipe econômica avaliou que não há espaço para abrir mão de recursos diante do desequilíbrio das contas públicas.
Dados do Tesouro Nacional mostram que o déficit da Previdência Social somou 21 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2017, com uma alta real de 3% em relação ao mesmo período do ano passado.
A projeção para o ano é que o rombo fique em 188,8 bilhões de reais.
O presidente da comissão especial que analisa a reforma da Previdência, Carlos Marum, descartou qualquer possibilidade de adiar a votação da proposta marcada para começar nesta quarta-feira.
Ele disse que não há essa necessidade e que tem absoluta certeza de que o texto será aprovado na comissão. Segundo Marum, com o projeto aprovado, o governo terá a segurança para convencer parlamentares e sociedade e garantir os 308 votos necessários para aprovar o projeto em plenário. Meio-dia, 18 minutos. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, mostrou que 70% dos eleitores defendem o fim do foro privilegiado para autoridades.
Outros 24% são a favor da manutenção do foro e outros 6% disseram que não sabem qual é a melhor saída sobre a questão.
De acordo com a lei atual, deputados, senadores e ministros, por exemplo, têm prerrogativa de só serem investigados e processados pelo Supremo Tribunal Federal.
Para governadores, o foro é o Superior Tribunal da Justiça.
Um projeto aprovado na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado prevê o fim do foro para as autoridades, que passariam a ser investigados e processados na primeira instância da Justiça.
No entanto, o texto ainda deve passar pelo plenário da Casa e também pela Câmara antes de virar lei.
Segundo o Datafolha, quanto maior o grau de escolaridade, mais as pessoas são contrárias ao foro privilegiado.
A rejeição a esse dispositivo é de 82% entre quem tem nível superior, 74% dos que terminaram o ensino médio e de 57% dos que estudaram até o ensino fundamental.
Os homens contrários ao foro são 75%, as mulheres 66%.
Por regiões onde há mais eleitores que querem o fim dessa regra é no Sul, 75%. Em seguida vem Sudeste com 74%.
O índice é de 64% no Centro-Oeste e no Nordeste e de 61% no Norte.
O menor índice entre simpatizantes de partidos foi entre aqueles que disseram ter afinidade com o PMDB, ou seja, 62%.
Entre os simpatizantes do PSOL está a maior rejeição ao foro, 79%. Meio-dia, 20 minutos. uma advogada brasileira de 36 anos investigada na Operação Etos, deflagrada em novembro do ano passado no Oeste Paulista, é foragida desde então. Foi presa ontem, na cidade do Leste, em Paraguai.
Segundo a Polícia Nacional, ela também é suspeita no envolvimento de mega assalto à Prosegur na madrugada do dia 23 de abril.
No roubo, o grupo levou cerca de 11,7 milhões de dólares, o equivalente a 37 milhões da sede da transportadora de valores.
A suspeita foi presa no apartamento onde estava morando com um companheiro, também detido.
No local estava também a mãe da brasileira.
Ela disse que a filha é advogada, criminalista e que auxilia presos doentes, confirmou que estava morando naquele endereço havia ao menos 4 meses.
O subcomandante da Polícia Nacional, Bartolomeu Baez, comentou que ela é encarregada da administração geral do primeiro comando da capital, responsável por administrar quantias de dinheiro reservadas para casos como o de prisão de algum integrante ou de feridos em confrontos.
Bartolomeu disse ainda que a polícia intensificar as investigações para demonstrar a participação direta dela neste caso do assalto à Prosegur.
No mesmo dia do assalto, o ministro do Interior do Paraguai, Lorenzo Lexano, declarou acreditar que a metodologia usada no assalto pode ser atribuída ao PCC.
O governo paraguaio também investiga a suposta participação de policiais no roubo e negligência nas buscas.
Desde o dia 23, 3 suspeitos foram presos pela polícia paraguaia e 15 pela polícia brasileira durante as buscas nos 2 países.
Outros 3 foram mortos. Dos presos no Brasil, 7 foram liberados pela justiça.
De acordo com o promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, em Presidente Prudente, São Paulo, Lincoln Gacchia, a advogada estava entre os 5 investigados ainda foragidos.
A Operação Etos foi deflagrada no final de novembro de 2016 para o cumprimento de 54 mandados de prisão preventiva, 14 deles contra pessoas já presas, entre elas o traficante Marcos Chupamar, o Marcola. Agora, 12:22.
O Ministério Público do Paraná abriu um inquérito para investigar se a Câmara de Vereadores de Paranavaí, no noroeste do Paraná, gastou mais do que o previsto em um contrato com uma rádio da cidade.
Segundo o documento obtido pela imprensa Noroeste, a Rádio Paranavaí teria feito cobranças indevidas em um contrato de prestação de serviços durante 5 anos.
O pedido do atual presidente do Legislativo, o vereador José Galvão, é para que a empresa devolva R$ 150 mil reais aos cofres públicos.
A decisão foi tomada depois de um processo administrativo aberto pelos próprios vereadores, que apurou que, apesar do pagamento superior ao previsto, não houve alteração no contrato.
O Ministério Público do Paraná já solicitou a documentação levantada pelos parlamentares.
Galvão detalhou que a mesa diretora da Câmara apurou que foi aumentado o contrato, as inserções.
Eram 15 segundos diários, no dia da sessão eram 3 inserções de 15 segundos, totalizando 45 segundos.
E depois foi majorada essa questão das inserções, passando de 45 segundos para 2 minutos a 2 minutos e 30.
Uma sessão da Câmara durava 2 horas e a rádio cobrava até próximo à meia-noite.
A rádio continua transmitindo as sessões da Câmara Municipal, mesmo com o fim do contrato.
No entanto, o serviço está sendo prestado de forma voluntária, sem custo para o Legislativo.
A Câmara de Vereadores informou que está preparando nova licitação para contratar uma empresa para fazer as transmissões das sessões e todas as rádios da cidade foram convidadas para participar do processo.
Em nota, a Rádio Paranavaí informou que a emissora sempre participou das licitações de forma transparente e prestada do serviço de cunho social.
Também informou que prestou todos os esclarecimentos no procedimento administrativo feito pela Câmara e que tudo foi feito de acordo com as normas legais. 12:24.
Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Alto Paraíso, no noroeste do Paraná, devolveram 20,8 mil reais em valores atualizados aos cofres do município, referentes a diárias irregulares recebidas em 2015 e 2016, segundo o Tribunal de Contas do Paraná.
A devolução ocorreu após a abertura de processo de procedimento de acompanhamento remoto, o PROAR, uma ferramenta informatizada utilizada para acompanhamento dos atos de gestão dos órgãos fiscalizados pelo Tribunal.
A iniciativa foi implantada em 2014 com o objetivo de impedir a continuidade ou prevenir a ocorrência de irregularidades
De acordo com o Tribunal de Contas, o recebimento de diárias acima do valor devido foi descoberta por técnicos da Coordenadoria de Fiscalização Municipal.
Uma tomada de contas foi aberta para apurar as irregularidades e o processo foi votado pela Primeira Câmara em 21 de março.
Após a comprovação da devolução dos recursos, antes do julgamento do processo, os conselheiros votaram pela regularidade com ressalvas na tomada de contas.
Ao todo, 11 pessoas, entre vereadores e servidores da Câmara Municipal, fizeram devolução de valores que variam entre R$ 219,80 a R$ 4.827,65.
Ainda de acordo com o Tribunal de Contas, os interessados efetuaram a devolução integral dos valores recebidos indevidamente. Meio-dia, mais 25 minutos.
E esta é a última do bloco, Carla.
O sorteio 1926 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as 6 dezenas.
O sorteio ocorre hoje às 20 horas, horário de Brasília, no município de Anastácio, no Mato Grosso do Sul.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio, o ganhador poderia comprar, por exemplo, 260 carros esportivos de luxo.
Se quiser investir na poupança, receberá mensalmente cerca de R$ 200 mil em rendimentos.
Preferível. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de Brasília, do dia do sorteio, hoje, em qualquer lotérica do país. E a aposta mínima custa R$ 3,50. Meio-dia, 26 minutos.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho. Tudo sem entrada. Freezer Consul 220 litros de 1.649 por 1.366 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão Fast Cook 4 Bocas Atlas de R$ 685 por R$ 539 ou 10 vezes no cartão sem juros. Roupeiro Multiuso de Luxo Doripel de R$ 290 por R$ 159 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante. Não tem crise, tem preço baixos. Nos dias 6 e 7 de maio, compre ou troque o seu veículo. Mais de 150 opções com excelentes condições de financiamento. Não é 010. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Vitória. Horário das 9 às 18 horas. Realização Omni Soluções Financeiras.
Rádio União.
Em 30 segundos, composta. Outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizades, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Uma campanha da ANER, ABERT e ANJ.
Rádio!
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual futura e das gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Miriam.
Oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês e é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, 30 minutos, temperatura na casa dos 18 graus. Nível meio do Rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 1,80 m. Boa tarde para você. Desde o dia 27 de abril, após uma Assembleia Geral, sindicatos de trabalhadores dos Correios iniciam em todo o país uma greve da categoria. A mobilização se dá em razão da possibilidade de privatização e demissões, o fechamento de agências e um chamado desmonte fiscal da empresa.
Em União da Vitória, funcionários do Centro de Distribuição Domiciliária, o CDD, estão de braços cruzados. Somente os serviços de SEDEX e PAC entregas são realizados. Conforme nos conta o funcionário dos Correios, Gilberto Cuns. Vamos ouvi-lo.
A gente está paralisado aqui para evitar a retirada de alguns direitos que a gente tem, devido a ameaças aí de demissões e privatização da empresa, o que gera precarização de serviço para a população e consequências para nós como funcionários. Então a gente paralisou as atividades até que a gente tenha uma garantia que a gente não vai ser prejudicado futuramente.
E frisando que não tem momento para vocês encerrar essa paralisação. Enquanto não tiver uma resolução, vocês vão continuar paralisados com o trabalho.
É, a gente tá paralisado até que entre em acordo a Federação Representante pelos Funcionários dos Correios e o presidente da empresa. A empresa aí, a princípio, hoje é para ter alguma assembleia, alguma reunião aí, depois vai ter assembleia pelos sindicatos, aí, como teve ontem, mas ontem foi rejeitada a proposta que a empresa ofereceu. Talvez isso vá para mediação do Tribunal Superior do Trabalho.
União é notícia.
Meio-dia, 32 minutos. Para outros tipos de encomendas, as pessoas devem procurar o CDD de União da Vitória, localizado na rua Clotário, Portugal.
O trabalho acontece, então, normalmente nas agências dos Correios de União da Vitória e Porto União. Meio-dia, 32 minutos.
Na sexta-feira passada, embora houvesse o anúncio de que os Correios estariam trabalhando normalmente, a agência de Porto União esteve fechada, o que causou um certo transtorno para os clientes. Meio-dia, 33 minutos.
Equipe da Casa de Apoio Amor Fraterno precisa de doação de sacolas plásticas de todos os tamanhos. Informações pelo fone 3522-0322. Repetindo, 3522-0322. Meio-dia, 33 minutos.
A Federação Espírita Catarinense, com o apoio do Lar Espírita União e Centro de Estudos Espírita Joana de Ângeles, apresenta em Porto União o primeiro seminário em defesa da vida. O evento será realizado no dia 13 de maio, às 19 horas, no Cine Ópera, em Porto União.
O evento é o Espiritismo e Psicologia na Prevenção do Suicídio, cujo tema será abordado por Marlon Reikdal.
No dia do evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis. Meio-dia, 33 minutos. O presidente do Lar Espírita União, Léo, de Porto União, Juarez Francisco de Lara, convida a comunidade para a sexta-feira do Livro Espírita. O evento acontece entre os dias 2 a 6 de maio, na Praça do Contestado, na divisa de União da Vitória e Porto União.
A feira funciona das 9 às 16 horas, sem fechar para o almoço. Vamos ouvi-lo.
Criou essa expectativa para o pessoal do ano passado para cá e a gente achou que a Praça do Contestado é uma praça no centro da cidade e muito visual. E isso, na verdade, foi um dos sucessos do ano passado, que o pessoal tendo contato e vendo, é muito mais visual para o pessoal saber que está acontecendo o evento. Então a gente espera que esse ano a gente repita o sucesso do ano passado e esse ambiente é muito agradável, da Praça do Contestado, muito aberto e muito central, então, para o pessoal participar conosco. O início é hoje, já fizemos vendas, inclusive, mas vai até o sábado, às 17 horas. Então o pessoal pode ficar muito à vontade, porque a gente vai trabalhar das 9 horas da manhã às 19 horas todos os dias. E no sábado até às 17, então.
Valores variados.
Pois é, na verdade, assim, o intuito dessa feira não é ter lucros, e sim a divulgação da doutrina espírita. Então, a gente sabe que tem muita gente interessada no assunto, no que a doutrina nos diz, os simpatizantes. Então, é uma oportunidade de conhecer e ter acesso às informações e os livros, né, da doutrina. Então, não tem objetivo de lucros. Então, o preço é bem acessível, inclusive 30% a menos que se vende aí no comércio. E com esse intuito, então, que ser acessível à população.
Juarez, destacando que são mais de 1000 títulos que estão sendo comercializados, é isso, né?
Sim, exatamente. A gente até ampliou um pouquinho do que houve o ano passado, né? Os títulos, exemplares, inclusive, são a mais. Então, assim, reforço o convite. O pessoal que tem interesse em conhecer a doutrina espírita, aproveita a nossa feira, que esse é o intuito, que vocês tenham acesso a essa doutrina maravilhosa, que traz muito consolo, conforto e explicações daquilo que a gente tem como o amor de Deus e também a melhoria da moral, né, da gente, daquilo, o conhecimento do eu próprio, né?
União é notícia.
O evento conta com mais de 600 títulos diferentes e mais de 1000 livros. Segundo Juarez, os livros terão em média 30% de desconto. Há vários livros custando menos de R$10, sendo que nenhuma obra ultrapassa o valor de R$60. O objetivo é divulgar a leitura espírita à população. Meio-dia, 36 minutos. As atividades esportivas estarão em pleno vapor neste sábado, dia 6, no Vale do Iguaçu. Prova disso é que já está agendado o passeio ciclístico, evento que faz parte das modalidades do evento Brincadeiras Populares 100 Anos Brincando.
A saída está marcada para as 14 horas na Praça do Contestado, em Porto União. E os participantes vão percorrer 4,5 quilômetros pela ciclovia do Contestado, com chegada no módulo esportivo Armando Sarte, no bairro Santa Rosa.
A realização do evento é da Prefeitura de Porto União, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Departamento Municipal de Esportes, Secretaria Municipal da Educação de Porto União, SENAC Porto União e do 43º Grupo Escoteiro Iguaçu. Meio-dia, 38 minutos. Boa tarde para você. O LINUV, evento que já é tradição no Centro Universitário de União da Vitória, a UniUV, e que tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade ambiental do Rio Iguaçu, além de promover a conscientização da população sobre a importância de não poluir o rio, retorna neste ano para a sua 6ª edição, que será realizada no dia 6 de maio no Clube Náutico OBI.
A ideia da realização do projeto surgiu durante as aulas do curso de Engenharia Ambiental em 2012, conforme explica a professora Lisandra Kaminski, coordenadora do curso e organizadora do Rio Olimpo. Vamos ouvi-la.
Foram os próprios alunos do curso de Engenharia Ambiental. Nós estávamos discutindo sobre os problemas ambientais aqui da nossa região e nós pensamos como que poderíamos estender os nossos conhecimentos, as nossas iniciativas dentro do curso, né, estender para a comunidade, para que a gente pudesse contribuir de alguma forma com a nossa sociedade, com o meio ambiente aqui na nossa região. Então, a partir dessa discussão sobre esses problemas ambientais, falando sobre o Rio Iguaçu, falando da importância desse recurso hídrico para a nossa região, surgiu a ideia de montar esse mutirão, que lá em 2012 foi um evento de pequenas proporções, foi realizado na época no Parque Ambiental. A primeira e a segunda edição foram realizados no Parque Ambiental e a partir da terceira a gente já contou com a colaboração lá dos associados do Clube Náutico, que cedem o espaço para a gente fazer então esse evento lá no Clube Náutico, que conta já com uma estrutura preparada para barcos e tudo mais, né? A gente consegue receber todos os voluntários e todos os visitantes na estrutura lá do Náutico. Então foi uma iniciativa dos próprios alunos que a comunidade e os voluntários abraçaram e que vem crescendo a cada ano.
União é notícia.
As atrações confirmadas para o evento são: passeios de barco pelo Rio Iguaçu, promovido pelo Parque Histórico Iguaçu, no valor de R$15 por pessoa. Aferição de pressão arterial e glicemia. Troca de 1 litro de óleo de cozinha usado por um sabão caseiro. Exposições de entidades e empresas. Feira de adoção de cães. Distribuição de mudas de árvores nativas. Rock in Rio limpo. Shows com as bandas da região. Venda de pastéis, lanches e bebidas. Ponto de coleta de pilhas e baterias. Lâmpadas fluorescentes e lixo eletrônico.
E também serão realizadas atividades específicas para as crianças, como oficina de brinquedos com materiais recicláveis, pintura de desenhos, orientações sobre escova oral, são boa entrega de kits odontológicos, brinquedos infláveis, pintura de rostos, brincadeiras e gincanas esportivas. Meio-dia, 40 minutos.
A Catedral Sagrado Coração de Jesus de União da Vitória se prepara para a realização do Cerco de Jericó. Informações com o pároco Silvano Surmarski.
O mês de maio é de alerta para motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres de todo mundo. A campanha internacional Maio Amarelo, Atenção pela Vida, marca a mobilização para a diminuição dos índices de mortes e acidentes de trânsito. Por isso, o DETRAN, o Departamento de Trânsito do Paraná, preparou uma série de ações educativas em todo o estado. Serão palestras, teatros, blitz, visitas às escolas, universidades, passeios turísticos e passeatas ao longo do mês. De acordo com o diretor-geral do DETRAN, Marcos Trade, a campanha vai passar mensagens diferentes, mas com a mesma ideia central, que no trânsito cada escolha importa.
Cada vez que nós tomamos uma decisão ou uma atitude individual no trânsito, nós causamos algum tipo de dano, que pode ser um dano grave ao coletivo, além do dano pessoal que pode ocorrer. Então a escolha que faz a diferença no trânsito é ser cauteloso, obedecer às leis de trânsito, jamais transgredir pelo fato de nós tentarmos rigorosamente e continuamente evitar os acidentes, obviamente diminuir os indicadores de acidentes de trânsito no país como um todo e no Paraná, com certeza.
Na sexta-feira, Dia Mundial do Trânsito, o governo do Paraná lança a campanha 2017 junto com entidades parceiras. A solenidade com o governador Beto Richa será às 10 horas da manhã no Palácio das Araucárias. No mesmo dia, a partir das 10 horas da noite, equipes do DETRAN fazem a ação Se Liga no Trânsito, Se Beber Não Dirija, em parceria com a equipe do projeto Balada Protegida da Prefeitura de Curitiba. Durante todo o mês, acontecem ainda palestras em escolas, atividades conjuntas com prefeituras, ONGs e entidades da sociedade organizada, além de ações nas 101 unidades do DETRAN em todo o Paraná.
União é notícia.
Na verdade, essa entrevista é do DETRAN do Paraná, que promove ações de conscientização no Maio Amarelo. A campanha internacional Maio Amarelo, Atenção pela Vida, marca mobilização para a diminuição dos índices de mortes e acidentes de trânsito. Para mais informações, as informações foram de Fernanda Nardo. Agora sim, a entrevista com o nosso pároco.
Isso, também dentro dessa preparação, nosso dia é 7 de maio, que é domingo às 19 horas, até o dia 14 de maio, domingo seguinte às 19 horas. Então nós teremos uma semana de orações, 24 horas por dia, a nossa igreja estará aberta e vários grupos, pessoas estarão rezando de maneira ininterrupta, né? É, assim como Josué, quando ele reconquistou a Palestina, quando eles passaram 40 anos pelo deserto após a saída do Egito. Durante 7 dias eles rodearam a cidade de Jericó, e quando no 7º dia soaram a trombeta, as muralhas caíram, eles puderam conquistar a cidade e a partir dali reconquistar a terra prometida por Deus.
O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, autorizou na semana passada que 15 municípios do estado iniciem os procedimentos legais para obtenção de pouco mais de 20 milhões em financiamentos do governo junto ao Fomento Paraná.
A liberação foi autorizada pelo governador Beto Richa, que não participou da cerimônia por problemas de agenda.
Atualmente, o governo está executando mais de 3 mil obras em todos os municípios, como a construção ou ampliação de unidades de saúde e escolas, melhoria em infraestrutura ou compra de equipamentos, por exemplo.
Ele também determinou aos prefeitos que façam audiências públicas para que a população tenha possibilidade de ajudar a decidir quais obras são prioritárias e também fiscalizá-las. Meio-dia, 44 minutos.
A Anvisa simplificou o procedimento de emissão do licenciamento sanitário. A resolução publicada na semana passada disponibiliza ao cidadão as informações sobre o processo e todos os requisitos necessários para a obtenção da licença sanitária.
A agência também publicou a instrução normativa que traz a lista de classificação nacional de atividades econômicas, que detalha as atividades de baixo risco, de alto risco e aquelas que dependem de informações complementares.
A classificação permitirá que as vigilâncias sanitárias dos municípios e estados adotem procedimentos que levem em consideração o risco de cada atividade. Meio-dia, 45 minutos.
E a Fátima passa a emitir certidões diretamente no site. A medida beneficia 79 atividades econômicas, como fábricas de sorvete, laticínios, tecelagens e indústrias moveleiras. Com as informações, Merlin Malakowski.
Empresas de pequeno porte agora podem obter certidões de conformidade ambiental também direto do site da Fundação do Meio Ambiente, a Fátima. A medida beneficia 79 atividades econômicas, como fábricas de sorvete, laticínios, tecelagens e indústrias moveleiras. O diretor de administração da Fátima, André Adriano Dick, explica como funciona o processo para conseguir o documento que comprova que o empreendimento está de acordo com a legislação.
Anteriormente, a solicitação da certidão ela era efetuada também pelo site, mas ela passava por uma análise prévia e necessitava da assinatura da autoridade ambiental. Como essa certidão ela é emitida através de uma declaração de conformidade, a qual é expedida por um técnico que declara que essa atividade está de acordo com a legislação, então, a partir desse momento, a Fátima passa a não mais emitir esse documento com assinatura, e sim com a certificação digital, que ela é emitida automática pelo site. A partir de algum momento viu dessa documentação necessária para o cadastro da atividade, conforme prevê a legislação, automaticamente retorna um arquivo com essa certidão de conformidade. Após isso, a Fátima vai fazer a verificação dessa documentação, se ela realmente atende.
De acordo com o diretor, além de simplificar o processo para as pequenas empresas, a novidade também permite que a Fátima dedique mais tempo a processos e licenciamentos de grande impacto.
A Fátima, não necessitando fazer análise para emissão, ela acaba sobrando mais tempo para os nossos técnicos, para os processos com maior impacto ambiental, e também processos de interesse público.
Para adquirir o documento, basta acessar www.fátima.sc.gov.br e clicar no banner Licenciamento Ambiental. Ali o profissional fará o cadastro e terá o passo a passo para emitir a certidão. Informações sobre as atividades e documentos necessários também estão disponíveis no site.
União é notícia.
Meio-dia, 47 minutos. A taxa de desocupação no país continua em alta e o Brasil tem agora 14,2 milhões de desempregados no trimestre encerrado em março. Número 14,9% superior ao trimestre imediatamente anterior, outubro, novembro e dezembro de 2016. O equivalente a 1,8 milhão de pessoas a mais desocupadas.
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, divulgada na semana passada pelo IBGE, com os resultados do primeiro trimestre, quando, em fevereiro, o Brasil tinha 13 milhões de desempregados.
Segundo o IBGE, a taxa de desocupação fechou março em 13,7%, com alta de 1,7 ponto percentual frente ao trimestre outubro-dezembro de 2016, quando o desemprego estava em 12%. Meio-dia, 49 minutos.
E o Paraná tem campanha permanente para doação de livros a detentos. As obras literárias ficam disponíveis aos presos, que podem utilizá-los como remissão total da pena ser cumprida, após fazerem uma resenha sobre o texto, que passa pela avaliação de um professor. Voltamos a ouvir a repórter Fernanda Nardo, que tem outras informações.
A doação de livros de literatura ao sistema prisional do Estado contribui para a renovação constante do acervo das bibliotecas do DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná, voltadas para atender os detentos. As obras literárias ficam disponíveis aos presos que podem utilizá-las como remissão da pena a ser cumprida, após fazerem uma resenha sobre o texto, que passa pela avaliação de um professor. A cada livro lido e material produzido aprovado, é computado 4 dias de remissão de pena por estudo. Todos os meses, cerca de 3 mil presos participam do projeto de remissão pela leitura, que funciona no Paraná desde 2012. De lá para cá, foram 57.354 livros lidos. Instituído por uma lei estadual, o projeto é pioneiro no país. Livros de literatura clássica, brasileira e universal, autobiografias, história, sociologia, política e filosofia, novos ou usados, são aceitos pelas bibliotecas e estabelecimentos penais. Quem quiser doar pode entrar em contato pelo e-mail projeto.leitura@depen.pr.gov.br.
União é notícia.
E a CPI da Lei Rouanet deverá se reunir nesta semana para discutir e votar o relatório. A Lei Rouanet permite que empresas e pessoas físicas descontem do imposto de renda valores investidos em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura ou pela Agência Nacional do Cinema, ANCINE. Para outras informações, vamos ouvir a repórter Cíntia Moreira.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Lei Rouanet deverá se reunir nesta semana para discutir e votar o relatório que foi apresentado na última quinta-feira. A Lei Rouanet permite que as pessoas físicas descontem do imposto de renda valores investidos em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura ou pela Agência Nacional do Cinema, a ANCINE. O texto propõe a melhoria dos mecanismos de controle para evitar novos desvios, a recuperação do Fundo Nacional de Cultura e medidas para descentralizar a aplicação dos recursos destinados ao setor. O relator da CPI, deputado Domingo Sávio, disse que o relatório se concentra em 3 pontos. O primeiro é o encaminhamento ao Ministério Público das investigações realizadas pela comissão sobre o desvio de recursos obtidos por meio da Lei Rouanet. O segundo vai ser pedir providências ao Ministério da Cultura e de outros órgãos do governo para melhorar os mecanismos de controle para evitar novos desvios e recuperar o dinheiro público que foi aplicado indevidamente. O deputado Domingo Sávios conta que haverá um grande esforço para recuperar esse dinheiro.
O problema é ter se desviado uma parte disso. Chegamos a identificar valores significativos ao longo de alguns anos. Só esse grupo do INE se apropriou de mais de 100 milhões de reais e uma parte significativa disso desviado criminosamente, que nós entendemos que requer punição e todo um esforço para recuperar esse dinheiro.
E em terceiro lugar, Sávio informou que será apresentada uma proposta legislativa para alterar pontos na lei, mas sem revogá-la. Nesta proposta será defendida a recuperação do Fundo Nacional de Cultura com a garantia do repasse de recursos nas loterias e a proibição do contingenciamento desses valores. Medidas para descentralizar a aplicação dos recursos, que será concentrada no Rio de Janeiro e em São Paulo, e linhas de financiamento para projetos economicamente viáveis para evitar que usem recursos provenientes da renúncia fiscal.
União é notícia.
Meio-dia, 53 minutos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destaca novidade do programa de uma saúde na escola. O governo federal lançou nova portaria assinada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, e da Educação, José Mendonça Filho. Estabelece 12 ações a serem cumpridas pelos gestores.
Para ampliar a atuação das equipes de saúde na rede pública de ensino, o governo federal lançou o novo edital do programa Saúde na Escola. A nova portaria, assinada pelos ministros da Saúde, Ricardo Barros, e da Educação, José Mendonça Filho, estabelece 12 ações a serem cumpridas pelos gestores. Agora, os estudantes vão poder atualizar o calendário vacinal na própria escola, além de participar de ações de promoção à saúde, como a prevenção à obesidade, cuidados com a saúde bucal, auditiva e ocular, combate ao mosquito Aedes aegypti e incentivo à atividade física. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a integração das áreas de governo oferece serviços de mais qualidade à comunidade escolar.
Tenho certeza que esse avanço que estamos agora consolidando com essa nova portaria, explicitando as ações da alimentação saudável, do combate à obesidade, explicitando o acompanhamento e regularização da vacina.
Thank you.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.